Havendo no meu regimental de vereadores e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e convido o nobre vereador Lucas Justino Vieira para fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Plena confiança em Cristo. Finalmente, meus irmãos, alegram-se no Senhor. Escrevam-me, de novo, as mesmas coisas não é castigo para mim. É uma segurança para vocês. Palavra do Senhor. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária no dia 27 de março de 2017. Alguém querendo discutir a ata? Nenhum vereador querendo discutir? Coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam em comissão. Aprovado por unanimidade. Neste momento, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 113 de 2017, Terra de Areia, 30 de março de 2017. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para conhecimento desta casa a Lei número 2306 de 2017. Sem mais, oportunizo-me deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloísio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de informação número 12 de 2017. Autor, bancada do PMDB. Entrada 31 de março de 2017. Excelentíssimo Senhor Presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal, através da Secretaria da Saúde, o seguinte pedido de informação. Quantas cotas eram disponibilizadas ao município no exercício de 2013 a 2015 no sistema SISREG, nas seguintes especialidades: oftalmologista, ecografia mamária, otorrinolaringologista e ressonância? Segundo, neste período, quantas destas foram utilizadas pela comunidade? Terceiro, quais eram os servidores responsáveis por esta função na Secretaria Municipal de Saúde no mesmo período, de 2013 a 2015, citando nome, vencimento e carga horária? Quarto, cite quais foram os secretários de saúde da gestão 2009 a 2016 neste período. Quem era responsável pelo envio dos relatórios pertinentes à saúde e quem eram os responsáveis pelas assinaturas digitais? Quinto, qual o período que a senhora Maria Shirley Pinto de Faria foi secretária da saúde? Justificativa. Tal pedido se justifica baseado no artigo 208 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Sala de Sessões, 31 de março de 2017, vereador Diogo Souza, Edson Gonçalves, Lucas Vieira, Manuel Andrade, Pedro Henrique Gross. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Três Cachoeiras. Convite. A Câmara de Vereadores de Três Cachoeiras convida para um encontro com o Dr. Eduardo Lucchesi, no dia 12 de abril, no plenário da Câmara de Vereadores de Três Cachoeiras, na rua João Dias, número 150, bairro Centro. Manhã, das 9 às 11h30 da manhã, à tarde, da 1h30 às 5 horas da tarde. Temas: conhecimentos fundamentais para o exercício da vereança, orientações sobre apontamentos do Tribunal de Contas, relacionamento entre os poderes legislativo e executivo. O evento será gratuito, será fornecido certificado de participação. Marco Antônio Roxo Policarpo, presidente.
Como não temos oradores inscritos, passo de imediato ao espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. Com a palavra do líder do PMDB, Lucas Vieira, por 20 minutos. Boa noite a todos. Na figura do José, cumprimento os demais aqui, que foi o nosso vereador aí por vários mandatos, cumprimento os demais aqui presentes. Boa noite, nobres colegas, senhor presidente. Na última quinta-feira, eu tive a honra de participar de uma cerimônia no Palácio Puriatini sobre o certificado de filantropia, renovação do certificado de filantropia da Emater Ascar. Foi uma sessão, foi uma audiência lá que teve vários segmentos do estado, onde tiveram a presença de indígenas, agricultores familiares, agricultores oriundos da agricultura orgânica e vários outros segmentos. Esse certificado foi obtido com grande êxito junto ao governo federal, já que a lei de filantropia mudou e hoje, para se conseguir um certificado de filantropia, é muito difícil, né? E, contudo, a EMATER se demonstra muito importante no estado do Rio Grande do Sul, porque é um órgão que presta assistência técnica de forma gratuita. Então, por isso que se justifica esse certificado de filantropia. E é o material que eu entreguei aqui para os colegas e para o presidente. Relato aqui, eu fui lá na EMATER e pedi para eles relatar, fazer um levantamento e nos trazer alguns dados. Aí aqui fala quem estava presente na solenidade, estava o governador José Eduardo Sartori, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Osmar Terra, secretário estadual de Desenvolvimento, Pesca e Cooperativismo, e alguns deputados estaduais e o presidente da EMATER. E aqui fala, relata também a equipe, que aqui hoje está trabalhando o Micael, o Ronei e a Mariana, que são os dois técnicos agrícolas e nutricionistas. Esse levantamento, que no último ano de 2016, os números aproximados, o município consta com 130 famílias que vivem do cultivo de abacaxi, com 340 hectares, e 150 famílias do cultivo da banana, com 180 hectares. E olericultura só tem a quantidade de hectare, pois era cultivado através de meieiros e pessoas que eram terceirizadas, né, e que vinham de fora, tinha em torno de 200 hectares. E foram feitos 60 projetos de crédito, o PRONAF e o PRONAM, totalizando em torno de 1 milhão e 900 mil. Foram atendidas 480 famílias em sessões diferentes e atendimento foi 3.740, com repetição, no caso que foi mais de um atendimento com a mesma família. E eu queria fazer uma pergunta para o colega vereador Márcio, se na época, quando tu era secretário, tu te lembras da administração passada que aconteceu que o prefeito de Rocino não quis renovar o contrato com a EMATER. Se tu te lembra desse fato ocorrido?
Vereador, eu não participei de nenhuma negociação. Fui secretário da Saúde, depois fui secretário de gabinete. Eu sei que estava tramitando alguma coisa referente à matéria, realmente não tinha sido firmado um convênio por algum desajuste com o executivo. Não sei lhe prestar informações precisas, porque isso fazia parte, junto com o gabinete, da autonomia do prefeito e da secretaria da administração diretamente. Mas isso eu posso afirmar realmente que não, no período que eu estive lá, não tinha sido firmado o convênio.
No caso, o custo desse convênio para o escritório de terra de areia, para a prefeitura de terra de areia, são 15 mil mês. No caso, sendo dois técnicos agrícolas, uma nutricionista e uma funcionária na limpeza. Eu acredito que, pelo que a gente vê aqui, um escritório onde bota 2 milhões na economia de terra de areia, presta auxílio aos agricultores, isso não deveria nem ser discutido por valor de 15 mil. Sendo que tem muitas outras, que essa é uma prioridade primordial. Tanto que o estado do Rio Grande do Sul deu prioridade número um à renovação desse certificado de filantropia. Por aí, EMATER prestar essa assistência de forma gratuita para os agricultores. Então, foi escolhido hoje, imagina isso só no município de Terra de Areia. Imagina isso para o Rio Grande do Sul todo. Aqui fala em dados também que 2.022 famílias de agricultores são atendidas no Rio Grande do Sul. Isso é um número aproximado. Imagina isso tudo em torno de projetos. Então, hoje, se o certificado de filantropia não fosse aprovado, por isso que foi feito esse ato lá no Palácio, que se tornaria inviável a agricultura familiar dentro do Rio Grande do Sul. Então, eu peço sim, a gente já renovou o contrato, acredito que a hora que vir, o contrato para ser renovado aqui na Prefeitura de Terra de Areia vai ser renovado. O Chico me convidou para ir lá fazer parte dessa solenidade representando a nossa bancada. Eu acredito que hoje a gente tem uma conversa muito boa entre a EMATER, a Secretaria da Agricultura e a Prefeitura Municipal, e eu peço, que deixo aqui salientado na tribuna, que sempre seja a EMATER, porque eu também fiz estágio ali quando eu me formei técnico agrícola, e eu sei da importância, tanto nos projetos sociais, tanto nos projetos de custeio, a importância da EMATER no município. Então eu trouxe aqui para conhecimento da população esses dados. Eu acho que é importante a população ser sabedora da questão da EMATER, da filantropia, e hoje a EMATER é um marco em todo o Rio Grande do Sul. Que até na sessão foi falado sobre a questão que a EMATER é responsável por botar o banheiro dentro da casa das pessoas. Por isso parecia uma coisa tão rotineira para nós, né? Hoje tem o banheiro dentro de casa, mas a EMATER foi a pioneira nisso. Então, eu queria só salientar isso. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos líderes. A palavra o líder do PP, Márcio Ferrari, por 20 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, comissão da mesa, usando o espaço que me é destinado como líder de bancada, saudar todos os presentes, agradecer e ressaltar a importância da participação da comunidade nas atividades do Legislativo Municipal. Concordo plenamente, vereador Lucas, que é de grande importância a EMATER, e eu já tive no ano passado e nesse ano em contato com o deputado Hernani Polo, que faz parte do governo, Secretaria de Agricultura do Estado, da importância do fomento agrícola nos pequenos municípios, principalmente aqui de todo o nosso litoral, para o apoio, principalmente para nós aqui no abacaxi e na banana. E eu já marquei com ele, inclusive agora para esse mês de abril, para que a gente possa tentar trazer alguns benefícios para o município referente a linhas de crédito também, vereador, junto ao Banrisul. Eu conversei com ele e ele está à disposição, inclusive se os vereadores do PMDB, quando ele der a agenda certa dele, quiserem junto, eu vou passar a agenda, para que a gente possa junto ao Estado, para que a gente consiga pleitear essas ajudas governamentais para os nossos agricultores. Eu falei da banana e do abacaxi porque é o carro-chefe do município, mas há outras culturas que nós temos condições, com pequenos gestos, de fomentar e dar condições e propiciar aos agricultores desenvolvimento na sua produção, seja ela uma produção de venda ou só para a subsistência do agricultor. Mas nós, como qualquer auxílio que venha do governo estadual para o município, é extremamente importante. O vereador Lucas, eu queria, tem sido falado em algumas sessões, e às vezes pairam dúvidas na nossa comunidade referente a alguns assuntos, e eu só queria pedir para que o vereador só pudesse trazer para nós, porque nós temos que ter as informações concretas para a gente poder agir. Referente ao CADIN e ao CALC, dizer que não, alguns recursos não entravam porque a prefeitura estava no CADIN, mas pelo que a gente tem acompanhado, tem entrado os recursos federais, estaduais, tem entrado recursos. Se tiver no CADIN, daí ele não tem como entrar. Mas a princípio, se está entrando recurso, é porque está em dia. Eu tenho informação de que, por exemplo, no dia 30 de 3, agora que passou, a prefeitura não está no CADIN. Isso eu posso afirmar. E no CALC, sim, tem 4 pendências no CALC, e essas pendências são oriundas pela falta de envio de relatórios bimestrais do primeiro bimestre de 2017. Essa é a informação que eu tenho. Então, só gostaria que o vereador pudesse, junto à Secretaria da Fazenda, trazer essas informações para que a gente pudesse colaborar. Eu acho que é muito importante que a prefeitura não esteja nem no CADIN, nem no CAUC, para que possa fazer o desenvolvimento. Nós sabemos muito bem que isso tranca realmente, e como nós já tínhamos explicado, já tinha conversado aqui, que a questão do CADIN, principalmente, ela é uma questão provisória. Você entra com simples pedido de prorrogação de prazo de alguma coisa, de algum documento, de algum dado financeiro, e eles tiram do CADIN em 24 horas. Isso já eu sei porque aconteceu por falta de informações na Secretaria da Saúde, uma informação que não estava bem explícita, e eles pediam e prorrogavam os prazos, assim como eu sei que nesse ano, no início do ano, o prefeito Aloysio até comentou que quem estava junto na secretaria era Silvete, na Secretaria da Fazenda, que tinha algum problema com o Dyer, se não me engano, que tinha sido pedido uma prorrogação de prazo para prestar contas de alguma... Acho que deve ter sido aquela obra da praia ainda, porque estava o recurso do Estado, estava atrasado, e ela fez o pedido de prorrogação e foi tirado do CADIN. Não só para salientar, que se eu puder trazer as informações que são... se confere com as informações que eu tenho para que a gente possa analisar de melhor forma. Outra questão que eu queria passar, que a gente sabe, não, em algumas coisas não há culpa ou culpados. E isso vale a pena citar que, independente da administração, uma das secretarias mais problemáticas em todos os municípios é a Secretaria da Saúde. E nós temos, eu que estive à frente da pasta, a responsabilidade imensa, principalmente por lidar com um número grande de funcionários e também por causa do atendimento a um número grande da população. Então, eu só queria frisar que toda crítica sempre foi bem-vinda e sei que nessa casa recebi várias críticas como secretário quando estive à frente da pasta e gostaria de ressaltar de que se eu tive culpa, nunca foi intencional, porque às vezes acontece pelo sistema. Falando isso, porque na sexta-feira à noite eu tive às 3 horas da madrugada um problema, fui levar um menino que destroncou o braço e a enfermeira estava apavorada que não conseguia acordar o médico. O médico, ela não conseguiu tirar o médico da cama. Então, ressaltar de que se tome as devidas providências, descontar inclusive no ponto do médico de sexta-feira à noite, 3 horas da madrugada, de sexta para sábado, que eu estive lá, tinha mais atendimentos, e se a enfermeira não tem autonomia para prescrever a medicação e aplicar no paciente. E se o médico que estava de plantão, ele já é essa questão, plantão, ele tem que estar disponível para atender a população. Estou frisando novamente, não culpo nem o seu Oswaldo, que é o secretário, nem a equipe. A responsabilidade é do médico e depois da empresa que destina os médicos plantonistas para fazer o trabalho no nosso município. Mas ocorreu esse fato, quando eu cheguei lá já tinha outro paciente que estava com problema e o médico não acordou. Foi isso que aconteceu na sexta-feira. O que aconteceu com o paciente que eu levei lá? Por um bom trabalho da equipe de enfermagem, mobilizaram o braço do guri. Eu passei na farmácia, comprei uma medicação para dor também para ele, ela imobilizou ele, ela fez uma injeção nele, e eu dei os medicamentos na farmácia, e daí no sábado de manhã eu levei para Capão da Canoa, para que ele fosse atendido nas 24 horas de lá, porque ele é natural de lá. Mas ele estava aqui em Terras Areia, na minha casa, e eu fui prestar socorro. Então, só ressaltar que é muito fácil, né, quando se está no poder, levar pedrada. Mas eu quero ressaltar de que erros e problemas acontecem todo dia. Então, nenhuma administração é perfeita, ninguém vai fazer tudo sempre. E eu não posso sofrer os ônus dos erros de outras pessoas, assim como não estou dando culpa a ninguém. Simplesmente quero, em nome da comunidade que abraçou a minha candidatura, que me ajudou a me eleger, e mesmo aqueles que torciam e acham que eu posso dar algo para o município, que eu estou aqui nessa casa legislativa. E se eu estou aqui é para lutar pelos direitos da nossa comunidade. E por isso eu tenho que externar os problemas que eu vejo em qualquer setor do Executivo Municipal, qualquer secretaria. Esse é o meu trabalho. Assim como também aconteceu na noite de ontem, das 10 horas da noite, naquela rua do lado da Esquadria Rota do Sol, das 10 da 1 e meia da manhã, um caminhão atolou no meio da rua, uma carreta. E a gente sabe, releva os problemas de chuva, segundo o relato do senhor prefeito, está sendo feita a licitação para material, a gente sabe, mas aconteceu esse problema, um caminhão, uma carreta atolou no meio da estrada, da via pública, e demoraram mais de 3 horas para retirar o veículo. Tá? Então, só ressaltar de que, independente das críticas, e quero que os vereadores entendam, que não é questão do papel da oposição, mas nós temos que relatar o que está, não está tão bom para que melhore. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais líderes para fazer uso da palavra, neste momento passo para a ordem do dia. Dentro da ordem do dia, temos 4 processos para serem examinados. Primeiro, processo de emenda lei orgânica número 002/2017. Objeto, emenda lei orgânica. Proponente, Legislativo Municipal. Emenda. Altera o artigo 40, inciso 8, da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. O processo está em discussão.
Respondendo, senhor presidente, com base no artigo 146 do Regimento Interno, peço vistas ao projeto.
Vereador, nós temos 2 processos legislativos. Nós temos o processo legislativo ordinário e nós temos o processo legislativo especial. O processo legislativo ordinário pode ser pedido vistas. No processo legislativo especial, que é o que trata a matéria, é um processo de emenda orgânica, ele obedece um rito especial. O rito especial está caracterizado nos artigos 189, 190, 191 do nosso regimento interno. Não cabendo vistas. Então, eu não defiro seu pedido de vistas, vereador. O processo continua em discussão. Ninguém querendo discutir, coloca o processo em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Como a matéria exige 2/3 de votação, o presidente vota nessa matéria. O presidente vota favorável. 6 votos favoráveis, 3 contrários, o processo de projeto de emenda orgânica número 002 está aprovado. Processo de projeto de lei número 013/2017. Objeto, projeto de lei, proponente executivo municipal. Ementa, autoriza a contratação temporária de monitores e da outras providências. O projeto está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lucas Vieira. Por 5 minutos.
Eu pedi a palavra aqui na discussão do projeto número 13, que é a questão dos monitores. Apesar que alguns papéis desses que eu trouxe ao conhecimento dos nobres colegas já está no corpo do projeto. O que eu quero relatar é sobre os fatos ocorridos dentro do ônibus escolar, em conversas hoje à tarde, eu e o vereador Pedro, na Secretaria da Educação e junto aos motoristas, pela relevância do projeto, falam aqui, nas páginas subsequentes aí, a questão, muitos pais, eu trouxe só alguns. Muitos pais foram na Secretaria da Educação e protocolaram um pedido para que haja monitor. E aqui tem alguns relatos que falam aqui que há agressões entre alunos dentro do ônibus, que também há questão de que há crianças, como o ônibus hoje carrega tantas crianças da creche, e da escola infantil, e também carrega os alunos maiores, para a gente não contar hoje no município com um grande número de transportados crianças de forma individual, os pequenos e os grandes. Aí, como todos sabem, a gente tem filho, a maioria tem filho em casa, sabe que às vezes é difícil a gente ter um, dois para olhar, imagina 30 ou 40 dentro de um ônibus. E a grande questão é que o motorista protocolou também um pedido lá, dizendo que não tinha mais condição de trafegar com o ônibus com a situação do sem monitor. Porque humanamente não é possível o motorista dirigir e cuidar da criança. Como nós todos, os quatro, nós aqui somos motoristas, a gente sabe da relevância, da importância da atenção e o trânsito, e as normas de trânsito exigem essa atenção, e algumas aqui também, para a população ser sabedora, existe no corpo dos papéis que eu entreguei para os colegas aqui, a questão do juiz fazendo um pedido que haja monitor nos ônibus, que hoje é de vital importância para o nosso município. Então eu peço para os nossos colegas o voto, da minha bancada, e também peço para a bancada do PT essa questão do voto, porque hoje os monitores é assunto de ordem pública. Que hoje as crianças, e eu aprovo esse projeto, porque eu não vou deixar que nem uma criança se fira no meu mandato de vereador. Que nem uma criança seja agredida dentro do ônibus no meu mandato de vereador. O que depender de mim, vai ter o meu voto e da minha bancada também. Muito obrigado.
O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Márcio Ferrari, por 5 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, como já ressaltado anteriormente nessa casa, nós tinha sido feito concurso público para monitor. Tivemos somente 3 aprovados e o quadro funcional do município permitia um quadro de 10 monitores, sendo que já foram nomeados os outros 3 que já foram aprovados no concurso, já foram nomeados, então há ainda a possibilidade de serem chamados até mais 7. Esse projeto, ele vem para essa casa, como não há uma fila de espera mais, que já foram nomeados todos os 3, veio a pedido de contratação de 6, a nossa bancada é a favor dessa contratação, nós já passamos na comissão, inclusive, tendo em vista que não há mais nenhum concursado a ser chamado, não tem ninguém na fila de espera, só teve 3 aprovados, todos os demais foram reprovados. Tendo em vista isso, vereador Lucas e demais vereadores, o papel do monitor, ele é muito mais extensivo. Não só dentro do ônibus, né, vereador, que a gente sabe disso, tanto quando vai pegar no ônibus, mas também quando larga na escola, na entrada da escola, na saída do turno escolar. Nós também temos no município várias crianças especiais que precisam acompanhamento mais de perto com o monitor. Durante o período das aulas também, o acompanhamento junto nas escolas, com essa questão que o vereador Lucas ressaltou sobre agressão, porque ali ele já pode ter uma ideia de quem são os alunos também mais problemáticos referente a agressões, e isso depois se externa quando sai da escola, na saída da escola, depois no ônibus, ou depois que larga do ônibus também, é de vital importância, porque nós sabemos que as crianças, principalmente os maiores, às vezes colocam um pouco de medo nos menores e agridem, e que a gente possa, no mínimo, ter um zelo maior para com os nossos alunos. É de muita importância que esses monitores consigam cumprir os seus papéis, e nós sabemos disso, inclusive por essas questões do Conselho Tutelar, quando eu fui presidente do CONDICA, que fiscaliza o Conselho Tutelar, são várias as queixas de pais e alunos referente a isso. Outra questão também que sempre preocupou as administrações, vereador Lelo, que já participou principalmente, na questão de rasgar os bancos dos ônibus, do patrimônio público, que os monitores ajudam a cuidar isso, porque muitos rasgam os assentos dos bancos, já vidro quebrado,
Então é muito importante essa fiscalização. Então, de base de todos esses dados, tendo em vista os nomeados do concurso já terem se esgotado, nós somos a favor do projeto de contratação.
O projeto continua em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, coloca o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo de projeto de lei número 014/2017. Proponente executivo municipal ementa, autoriza a contratação temporária de professor ensino fundamental inglês e da outras providências. O projeto está em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Como houve um empate, cabe ao presidente desempatar. O presidente vota favorável ao projeto. O projeto é aprovado por maioria. 5 votos a favor, 4 votos contrários. Processo de projeto de decreto legislativo número 002/2017. Proponente legislativo municipal, ementa. Dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo Municipal de Terra de Areia relativas ao exercício de 2014. O presidente da Câmara de Vereadores de Terra de Areia, em uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores de Terra de Areia aprovou a mesa da Câmara promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo do município de Terra de Areia relativas ao exercício 2014, acatando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul no processo de tomada de contas número 18.536 e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Terra de Areia, em 3 de março de 2017, assina a mesa diretora, lembrando que a aprovação das contas só será rejeitada com a rejeição de 2/3 da Câmara Municipal. O processo de decreto está em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, coloco o espaço para explicações pessoais dos vereadores.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu sou obrigado a me retirar.
Concedido, vereador. O vereador Léo vai se ausentar por motivos profissionais. A palavra está à disposição dos vereadores por 10 minutos. Para estar com o vereador Maicon Gonçalves por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite especial a todas as pessoas que nos assistem. Que é bom ver essa casa lotada de pessoas. Mostra que estão acompanhando o nosso mandato. Isso é importante. Quero aqui parabenizar mais uma vez o projeto de Caicondo, da Academia Sparrenberg, do nosso amigo João. Quero reafirmar aqui, João, o nosso apoio, o nosso compromisso com esse projeto. Quero salientar também que a Academia ficou em segundo lugar no campeonato que teve em Capão da Canoa, representou o município de Terra de Areia, e ficou em segundo lugar no quadro geral, entre mais de 40 municípios que estavam lá, os seus representantes. Quero parabenizar todos os atletas que aqui se fazem presente. E podem ter certeza que, quando depender de mim e da nossa bancada, a gente está à disposição, seja para acompanhar, prestigiar e apoiar o projeto. Estaremos lutando junto com vocês para que vocês tenham nesse projeto, nesse esporte, uma continuidade de vida melhor que possa construir uma sociedade melhor. O vereador Lucas não se encontra, mas eu queria parabenizar ele sobre ter ido na solenidade da Emater, onde representou a bancada do PMDB. E quero deixar também, representou a bancada, a convite do secretário de Agricultura. Então eu quero também deixar a nossa bancada, sempre que, se assim couber a administração, fazer o convite e estender a nossa também, que a gente quer contribuir para o município e poder representar a Câmara de Vereadores, e não apenas uma bancada. E assim fazer realmente jus a todo o discurso de política nova, de união, e a gente simplesmente não está vendo na prática. Então, é só deixar salientado aqui que a nossa bancada está à disposição, seja para acompanhar o mandato aonde quer que seja, e estaremos juntos sempre. Sobre também o projeto que você passou, que a gente foi ao contrário, projeto de contratação de professores de inglês, a gente sabe da demanda e a gente não é contrário à demanda, simplesmente a forma de contratação. Não pedi para discutir o projeto até para não vir duas vezes à tribuna, mas o projeto ele pede contratação de 4 professores, sendo que já foi passado por essa casa um projeto de contratação de 6 professores de inglês. E dos 6 professores, 1 foi nomeado e apenas 3 foram contratados. Então, a gente entende que naquele projeto ainda tem 3 vagas que podem ser feito um contrato, que pode ser feito o processo seletivo. E por isso fomos contrários. Talvez esse projeto de lei poderia ser só de 1 e não de 4. Então, a gente foi contrário dessa forma. A gente pediu para que o projeto ficasse mais uma semana na casa, mas as comissões não aceitaram, veio para a tribuna. A gente, entendendo a necessidade, nem fez questão de pedir listas, mas salientamos aqui que a gente entende que esse projeto é de importância para o município, de importância para os nossos alunos que estão ainda sem aula. E justamente, por um caso, falta a palavra para dizer o sentimento que é nosso, de todos os moradores, referente a uma denúncia que foi feita pelo partido do PMDB ao concurso público feito no ano passado. Está em mãos uma cópia do processo emitido através de protocolo ali no Ministério Público. O promotor nos deu a cópia. E aqui na denúncia, cita-se os motivos pelos quais foi feita a denúncia. A denúncia, nas palavras do juiz, meramente política, do promotor, desculpa, meramente política e sem fundamento. Ela citou na denúncia alguns nomes de possíveis aprovados no concurso público. Então quer dizer que o denunciante, o grupo denunciante, tinha uma bola de cristal e previu quem é que ia passar no concurso e ela resolveu denunciar por uma ligação dessas pessoas com a administração, uma ligação dessas pessoas com o partido político. Então quer dizer que se tu faz parte da administração, tu tem uma ligação, tu é familiar, tu faz parte de um partido político, não tem direito de fazer concurso. Infelizmente essa denúncia, sem encabimento, está prejudicando muitas pessoas. Hoje temos funcionários, inclusive aqui, presente, que está lutando por essa nomeação de direito pelo concurso. E que, infelizmente, por diversos projetos de contratações que teve aqui, estão ainda em forma de contratação e não nomeados. Então, e tem aqui também, isso que me deixa mais triste, é que foi denunciado 2 meninas que iriam fazer o concurso para atendente de educação infantil. Aqui o nome delas. E elas tinham na época 16 anos, na época do concurso, onde elas fizeram apenas para conhecimento, apenas para experiência. E elas, se realmente tivessem passado, não tinham nem idade para assumir nenhum cargo. Então quer dizer que elas foram denunciadas como possíveis aprovadas, sendo que nem idade para assumir tem. Foi usado o nome delas, está aqui na denúncia, está aqui. Então isso é triste, é lamentável que hoje estejamos aqui nessa casa debatendo sobre as contratações, as formas de contratações, como isso deve ser feita, sendo que simplesmente eram nomear os concursados que tinham direito, prestado através de prova, prestado através de estudos, pagando taxa pelo direito adquirido. Então nós entendemos isso aqui um absurdo, feito por um partido político, e aqui no despacho do promotor ainda ressalta bem isso. Vou ler as palavras dele. Além do mais, tudo indica a ocorrência de uma denúncia de cunho eminentemente político, uma vez que foi encaminhada em setembro de 2016, período preparatório às eleições municipais de gestão 2018-2020, pelo presidente do partido oposto, PMDB, ao prefeito da época, PT. Por isso, tal notícia foi analisada com cautela. Antes do que
sem dar promove o arquivamento desse procedimento. Quer dizer que o promotor não averiguou nenhuma denúncia. Ele ressalta aqui também que a relação à denúncia de que determinadas pessoas supostamente seriam aprovadas no concurso pela análise da lista, a presença do denota se que a maioria dos indicados foi reprovada. Apenas 10 foram aprovados, mas somente 4 desses tiveram uma colocação entre os 5 primeiros lugares. E o restante ficou numa colocação bem abaixo, o que significa uma improvável chance de serem nomeados, tendo em vista a quantidade de vagas prevista no edital. Ainda que em tese algumas pessoas tenham obtido aprovação, não há na declaração prestada falso fato concreto que pudesse comprovar a existência de fraude no certame. Ademais, vale ressaltar que para um dos cargos houve um número ínfimo de candidatos por vagas oferecidas, o que facilitou a previsão do resultado. Já que para o cargo de tesoureiro, por exemplo, havia uma vaga para 3 candidatos inscritos, havendo, portanto, grande chance do declarante, que fez a denúncia, acertar o nome dos possíveis aprovados. Então vejam bem, senhoras e senhores, vejam bem, vereadores. Hoje, a nossa população, principalmente alunos, professores que não estão no seu direito, é através de uma denúncia incabível, palavras ditas. Nós temos que refletir muito que a nossa ação como cidadão, como membro do partido político, como agente público, é prevenir que algo aconteça, com certeza. Mas a gente tem que fazer isso com responsabilidade. E não apenas para que as pessoas, sofram posteriormente por algo incabível. Muito obrigado, boa noite a todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores. A palavra, vereador Pedro Gross, por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste. Bom, só ressaltar, queria deixar bem claro aqui, referente aos líderes de bancadas e ao projeto número 13, né, de contratação dos monitores escolares, referente à ata que se deu início sexta-feira e ela se encerrou na data de hoje por falta de um documento e por não ter os 4 votos necessários na ata que a gente teve. A gente só queria frisar que o meu voto e o do Lucas, a gente foi favorável ao projeto, isso desde sexta-feira, e devido à preocupação, né, e à necessidade, foi encerrada hoje. Né, se fosse um projeto de devido à preocupação, deveria ter sido, né, encerrada na data de sexta-feira também. Referente aos acontecimentos do Executivo, no qual somos convidados, também deixamos a nossa bancada, né, à disposição, pois também teve algumas audiências referente, né, à Secretaria da Segurança Pública, no qual também não fomos citados e a gente está à disposição. E referente a essa denúncia ao concurso público, nos cabe como munícipe, como até mesmo um presidente de partido, vereador, como o seu Zé Barbudo, fazer a denúncia se existe alguma dúvida. Mas quem julga é o promotor. Né? O seu Zé, ele não tem o direito de afirmar nada. Ele sinceramente teve uma dúvida e fez a denúncia. Inúmeras denúncias são feitas, né, referente à política. Uma das mais feitas, né, referente à compra de votos, né, em períodos eleitorais, né, sendo elas com cesta básica, com alimento, com dinheiro, com remédio, e não nos cabe julgar, nos cabe denunciar. E é a justiça que faz o seu papel. Esperamos, né, que todas as nossas atitudes sejam julgadas, mas que as atitudes de todos sejam julgadas também. Obrigado, gente.
A palavra continua à disposição dos vereadores. A palavra com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Quero cumprimentar a presença do meu pai e da minha mãe, que estão aqui na tribuna. É um orgulho para mim estar sentado aqui, de pé, no caso, nos assistindo. Eu queria falar, vereador Márcio, líder da bancada, que na próxima sessão, a não ser a sessão solene, na próxima nós teremos os papéis referente à questão do cadinho e do calque, serão papéis palpáveis e vamos tirar todas as nossas dúvidas referente a esse assunto. E referente ao concurso público, só ressaltar o que o Pedro disse, eu afirmo, e se eu fosse vereador ou presidente do partido na época, eu endossaria a denúncia. Porque cabe a nós, no legislativo, também fiscalizar, que é uma função do vereador. Então eu não vejo empecilho nenhum em ter uma denúncia. Tanto que o juiz acolheu ela, se fosse descabido, ele nem teria acolhido. Ele acolheu, a julgou improcedente e engavetou. Não tem problema nenhum. E a respeito, assim, eu acho que a população, há certas situações que acontecem nos trâmites burocráticos da Câmara, que a gente nos deixa assim preocupado, que às vezes há alguns projetos de vital importância que o município, por questões burocráticas, não são votados nas comissões. E eu acho que é importante ressaltar essa questão dos monitores que o vereador Pedro falou, que é muito importante que ele seja votado. Eu votaria, se eu fosse oposição, eu votaria esse projeto independente de qualquer papel que tivesse. Sendo que eu sei da situação, eu acredito que os vereadores do PP, junto ao Márcio, aí, sabem da questão da necessidade, que eu acredito que também o telefone dele já deve ter tocado alguma vez referente à questão dos monitores, porque hoje a gente é referência no município em todas as questões. As pessoas nos procuram a questão de uma estrada que tem um buraco, um monitor que falta no ônibus, e eu acredito que sempre quando eu sou procurado, eu tento dar a melhor explicação de forma possível. A respeito da carreta que atolou do Thiago, um amigo pessoal meu, aconteceu a situação de uma adutora da Corsan estourar há uma semana atrás, antes da chuva, e por lá tem uma região íngreme, é a região que eu, o vereador Pedro e o seu Cláudio também moram, e a água veio e lavou a estrada, que está sem material há anos, né? E a gente vê que faz anos que não tem material, que não é colocado material, que é só feito serviço paliativo com a patroa e não tem, só tem areia ali. Aí acabou e botou a doutora da Corsan e no referido dia, a segunda-feira, eu fui lá e pedi pro Cristiano, que está aqui presente, nos fazer um paliativo lá, ele foi solícito, consultou isso na hora. É, tanto que 9 horas da manhã a população toda estava com água, sendo que não é uma função, é uma função minha, mas não direta, está correndo atrás da nossa bancada dessas questões da Corsan, mas a gente está aí junto, está lutando já pela água da barra, pelo saneamento, pelo esgoto, e isso vai ser uma luta dos 4 anos, e aconteceu esse problema, que deu um afrouxamento no solo devido ao grande derramamento de água, e há muitas semanas a chuva vem nos castigando o nosso município com isso. E hoje a gente conseguimos, no dia de hoje, já conseguimos uma liberação, há dias atrás, para pegar seixos do Rio Três Futuras, já estamos pegando seixos em uma conversa junto com o secretário. E se olhar hoje, a gente tem várias ruas que são consertadas com grita, com rejeito de asfalto. Eu acredito que nesses 3 meses do nosso governo, nós já consertamos mais estradas que em 2 ou 3 do governo passado. Então, eu ressalto que é difícil, eu sei que tem tirado o sono da nossa bancada essa questão da população que clama tanto por melhorias, mas a gente vê que hoje a gente tem uma conta a pagar muito grande de canto fechada, principalmente na questão da estrada, que a gente vê que há vários anos não foi feito conserto, só foi feito conserto paliativo, não foi posto material nas estradas, e hoje a gente está fazendo o conserto paliativo e botando material nas estradas. E como foi promessa nossa de campanha, nós vamos dar atenção para os agricultores, que acreditamos que a agricultura, tanto que eu falei no palanque, que o desenvolvimento econômico do município é através da agricultura, e eu cobro junto à nossa bancada para o secretário da agricultura, o secretário da Secretarias de Obras, a melhoria na estrada dos agricultores. Mas, infelizmente, o verão passou, a gente não conseguiu, pelos trâmites burocráticos, melhorar as estradas dos agricultores. A gente fez alguns conceitos paliativos com o material que nos tinha e com que nos era oferecido naquele momento. E o secretário está fazendo um bom trabalho. Ele tem sido. A gente vê a máquina patrulhando até em sábado. Mas esse conselho de paliativo, como já disse antes, não adianta. A gente tem que pôr material nas estradas. A gente tem que... E eu convido a nossa bancada e a bancada do PT para nós aqui fazermos uma caminhada a Brasília para lutar por emendas parlamentares para a gente conseguir calçar e asfaltar ruas de terra de areia. Que o município que vai fazer 29 anos semana que vem e ter uma pequena quantidade de asfalto, isso demonstra um pouco assim, um descaso com o nosso município e vindo de vários governos. Eu acredito que eu, quando me elegi vereador, e meus colegas, quando se elegeram vereador, se elegemos para defender o interesse da população, acima de qualquer trâmite burocrático, acima de qualquer situação. Então, assim, às vezes eu fico triste com a situação de nos ver alguns acontecimentos que são usados para bater nessa tribuna, sendo de forma meio equivocada, eu penso assim, para não falar outras palavras. Mas a gente vai lutando, a nossa luta é diária. Eu peço para os colegas assim, um pouco de paciência, né, porque às vezes é difícil, a gente quer consertar tudo rápido. Eu, se pudesse, eu pegaria uma enxada e uma pá e ia tapar todos os buracos. Mas eu sei, hoje já ouvi reclamação da minha rua, que está uma questão assim, que vem há anos, né? E agora com essas chuvas vem só piorando, mas eu acredito que nós vamos conseguir até o final do ano dar uma ordem nas estradas, acertar a saúde junto com o seu Oswaldo, que eu endosso, que está o secretário da saúde, o nosso vice-prefeito, que tem todas as partes da nossa bancada para fazer um trabalho digno. E eu venho aqui só explanar isso para a nossa população, que eu acredito que é a prestação de contas dos nossos 3 meses de mandato. Então a gente vê que algumas melhorias são feitas, nós temos muito a fazer e vamos fazer sim nesses 4 anos. Vamos melhorar e vamos fazer um governo digno que possa a população clama. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores. A palavra com o vereador Edson Gonçalves por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores aqui presentes. Boa noite à população maravilhosa que nos assiste aqui, a casa lotada. Assim, é um prazer para nós. Estamos aqui nesse espaço como vereador para passar algumas informações para vocês. Outra vez, eu estive nessa tribuna, eu já falei, vou falar novamente, que tem esse que separa a tribuna, os vereadores da população, mas vocês podem ficar saber a verdade que vocês são nossos patrões, nós somos o empregado de vocês. Estamos aqui para atender todas as reivindicações que vocês precisam. E antes de falar mais, eu quero usar que está o nosso motorista escolar aqui. Eu trabalhei muitos anos como motorista escolar e eu sei o que precisa o monitor do ambiente escolar. É uma coisa que sempre, eu acho que um só, até não salienta o problema que é lidar com a criançada. Não é fácil. Eles quebram os bancos, eles rasgam, eles... Na minha época, até a janela de ônibus, eles pulavam o movimento. Né? A janela de ônibus, na época. Não tinha monitor. Então, em nome dos motoristas que estão aqui presentes, eu quero dizer que foi aprovado sim, vão ser contratados mais 6 monitores e quero desde já pedir a vocês, motoristas, que vocês sejam fiscais desses monitores, porque eles têm que estar dando ônibus cuidando das crianças, não é para sentar lá na frente, lá passeando, viajando lá dentro. Cobra isso deles, eles têm que ser cobrados, né? Não sei quem passou, quem vai trabalhar de monitor, mas o dever de vocês, que já tem um dever imenso, que é transportar esses alunos dos ônibus, que às vezes o ônibus tem 40 lugares, vocês transportam 80, 100 alunos no ônibus. Isso eu sei que a minha época era assim, e eu sei que está sendo assim ainda. Então, é muito bom que nós contratarmos esses monitores.
Quero
parabenizar também a Secretaria da Assistência Social, em nome da Silvana Teixeira, pelo trabalho em parceria com o CRAS, Centro de Assistência Social, o Sindicato de Trabalhadores Rurais e o SENAR. SENAR é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, pelo curso realizado nos dias 20, 21 e 22 de março, um curso de aproveitamento integral de alimentos, com o objetivo de proporcionar uma alimentação rica em nutrientes e eventos com texto supervisor do SENAR da região do Litoral Norte. A secretária Silvana Carlos destacou a importância do curso, a intenção é estimular e motivar as pessoas, valorizando seus direitos, a compreensão de si mesmos, além de ampliar a consciência de cidadania e novos conhecimentos. Então, desde já, cabeçalho de agradecimento, esses cursos, várias famílias participaram, eu sei que isso é muito importante, as pessoas, as mulheres principalmente, né, elas aprendem muito, então é uma coisa boa que foi feita e será feito muitos cursos no nosso município.
Queria também não deixar de salientar aqui sobre a terceirização dos postos de trabalho no nosso país, né? Na verdade, a terceirização já ocorre há muito tempo. O que está se criando agora é um ambiente jurídico. Um exemplo, o Márcio Ferraz falou aqui do médico que estava dormindo, se é verdade eu não sei, eu não estava lá para ver, mas... desculpa, Márcio, não foi isso que eu quis dizer, né? Apesar de que eu não estava lá. Isso aconteceu uma vez já no governo do Pardal, que ele até chutou uma porta lá e acordou o médico. A terceirização já acontece há muito tempo, né? Essa terceirização nossa é a futura, né? A terceira contrato de médicos. Não só os médicos, mas auxiliares, enfermeiros também. Então, o lugar você falou aqui, não é culpa do senhor João, da secretária de saúde, né? Muito mesmo nosso prefeito, eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo agora, eu acho que a Bahia não falou aqui, eu também não sabia disso. Então, eu acho que nós temos que sim, através dessa consideração da futura, ver o que está acontecendo com os médicos, né? Se for o caso, tem que trocar esse profissional, porque está ganhando para atender as pessoas. Para dormir, eu acho que... para dormir, você tem que contratar médico. Então... e sobre os concursos, faz umas duas semanas atrás eu falei nosso prefeito atrás, o Márcio, falou que ele fez o concurso, realmente, depois eu estava viajando a estrada antes, fiquei muito tempo longe, eu não tinha pesquisado isso. Mas depois, como o Márcio falou, eu fui na. Procurei os concursos, justamente, ele foi do. Final de 2012, se acaba próximo na eleição novamente. Então foi política, tentar política. Final de um curso. Eu não sou nada contra ninguém, curso. A coisa que nós temos mais sério hoje em dia é o concurso. As pessoas são chamadas através do concurso. É a coisa que eu defendo até o final da minha vida. Concurso é a coisa que tem que ser feito. Só que o Baúcio concurso foi de 2012, Márcio, e até o final de 2016 continuava contratando pessoas em regime de urgência. Continuava, tá ali? 2012 mesmo tinha contratação em urgência, 2013, 2014, 2015, 2016. E aí vários contratos de urgência que foi aprovado para essa casa aqui, que na época a maioria era do PT. Então, nós, como falou, que águas passadas não vamos beber no rio, e nem morre mesmo. Então, eu acho que agora nós temos que tentar, nós todos unidos, para já estar sendo chamado para as pessoas os concursos. E futuramente, se for preciso fazer outro concurso, com certeza acho que é perfeito, estamos pensando em fazer. Boa noite a todos e muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores. A palavra do vereador Márcio Ferrari por 10 minutos.
Senhor presidente, nossos colegas vereadores, só queria ressaltar alguns tópicos. Como foi frisado antes a questão dos monitores, ô Edson, concordo plenamente, e essa colocação dos monitores nos ônibus certamente vai tirar um encargo muito grande de responsabilidade dos motoristas, que a responsabilidade dele, do motorista, é em dirigir o veículo, zelar pelo veículo e com segurança para o veículo e para os passageiros. Mas cuidar internamente dos alunos que estão sendo levados ou para casa ou para a escola, isso é impossível que um motorista consiga fazer isso. Concordamos perfeitamente que sejam colocados monitores nos ônibus, e somos favoráveis, se precisar mais, inclusive mudar o quadro de servidores e precisar mais monitores, a nossa bancada é a favor que sejam contratados para sanar o problema e que possa fazer esse trabalho com segurança. Como eu falei antes, além da questão na hora do transporte, também temos a questão na hora que embarca e desembarca, a questão da hora do recreio, a questão da saída no portão da escola, que uns gostam de fugir um pouquinho na saída da escola, que também os monitores ficam de olho nisso. Então é de extrema importância realmente os monitores. E um dos problemas também, que nós sabemos que tem alguns monitores que precisam ficar fixos com alguns alunos também, né, o auxílio, alguns alunos, como eu falei antes, alunos especiais. E é de extrema importância, porque se o pai que tem um aluno especial coloca ele na escola, esse aluno tem que ter um acompanhamento um pouco melhor, porque ele tem necessidades diferentes de alguns. E ele tem que ser ressocializado, colocado e dado atenção, tanto quanto qualquer outro aluno, só que a questão dele tem uma particularidade. E, vereador Lucas, o senhor meu sabe que nós externamos há bastante tempo que nós somos e éramos a favor da questão dos monitores, certo? Tenho que discordar uma questão com o senhor. Eu não vou aprovar qualquer projeto aqui, porque tem um projeto se eu ver que tem alguma irregularidade. Eu tenho todo o direito, e essa casa é para isso, para que a gente talvez discorde e concorde de opiniões, para que a gente chegue a um denominador comum. O projeto, tanto que nós nos colocamos que sexta-feira é dia das comissões, nós colocamos que poderia ser feita a reunião hoje, porque para contratar no Executivo Municipal, nós como vereadores precisamos saber índice da folha de pagamento, porque por lei existe o teto que o Executivo pode gastar com folha de pagamento. E se esse teto já está no máximo, eu vou autorizar mais uma contratação? Então eu estou sendo conivente com um outro erro. Eu não digo da necessidade do monitor, mas estou dizendo de errar, não infringindo uma lei, que é a lei de responsabilidade fiscal, que nós também temos que ajudar a cumprir. Então, todo e qualquer, eu tiro um pouco assim, não é burocratização, é legalização. Estamos tentando seguir ao máximo as leis federais, estaduais e municipais. Se nós pedimos todo e qualquer projeto que envolva cifras, questão monetária, ela pode vir. Até porque o Executivo, que eu creio eu, que a Secretaria da Fazenda forneceu isso para o senhor parabenizar pelo empenho e agradecer por ter ido na Prefeitura e ido atrás disso, porque não é tão difícil, tanto que o senhor viu que de sexta-feira de tarde
para hoje, o senhor conseguiu uma informação, isso talvez deva entrar como corriqueiro, que a prefeitura sabe que o projeto que envolva cifras, envolva valores, ele venha para cá com o índice da folha de pagamento e o impacto financeiro. Quer dizer isso? Quanto por cento vai aumentar na folha se contratarmos? É porque é a responsabilidade nossa, né, vereador? Pois não?
Vereador, assim, ó, a questão dos monitores, assim, qualquer outro projeto, assim, eu aceitaria, sabe? Mas a questão dos monitores, independente se impactasse as folhas, se fosse irregular, eu correria o risco, sabe? Porque eu vejo situações, eu acompanho, tem jovens mais carentes, tem várias situações, que nem tu ressaltou aqui a questão dos jovens com necessidade especial. Eu mesmo que fosse contra a lei, eu aprovaria a situação dos monitores.
Vereador, eu quero ressaltar assim, eu, no meu ponto de vista, eu tiraria 4, 5 CCs que estão lá dentro da prefeitura e coloco nos ônibus e não faço a contratação regular, se estiver errado. Porque tem funcionário, então desloca de outro setor e coloca, para podermos fazer a parte legal. Bom, sanado esse problema, conseguido o documento que está ali, anexo ao processo, o índice da folha e o impacto financeiro, beleza, nós colocamos em pauta na reunião da comissão, aprovamos na comissão, aprovamos aqui na ordem do dia, porque sabemos da necessidade. Mas eu quero só dizer que eu acho que a gente não pode ser conivente com algumas coisas. Eu não posso ser conivente, se eu não externar isso no papel que eu cumpro de legislador, que é a questão da legalidade, então eu não posso ser um fiscal do meu povo. E eu estou aqui para isso. Como eu disse, eu desde o primeiro dia da posse, eu vou errar e vou acertar. Mas eu vou lutar em nome da minha população. Eu não vou acertar em tudo, vereador. Tem certas coisas, o senhor vai falar aqui nessa tribuna coisas que talvez sejam erradas, que não aconteçam, coisas que aconteçam, assim como vai acontecer comigo e qualquer outro dos nossos colegas. Mas a partir do ponto de que a gente coloca em diálogo, em discussão, alguma coisa que a gente não concorda, esse fato deve ser apurado. O que não se concorda? O senhor mesmo disse a questão do Ministério Público. O Ministério Público acata toda e qualquer denúncia de qualquer município. Não precisa ser vereador. O Ministério Público está aberto à comunidade. Por quê? Porque ele é o órgão que ajuda na formação do inquérito para depois ser encaminhado à justiça. Nós, vereadores, temos as nossas dúvidas, temos que fazer isso, porque nós temos também um poder aqui, que é o poder de legislar, aprovar leis, reprovar leis e ajudar o Executivo Municipal, fiscalizando. Digo essa questão burocrática, vereador, eu estou sendo só um pouco mais legalista. Espero que o senhor entenda isso. Eu vou ressaltar que isso, como fiz antes, em outras oportunidades, discordar e divergir aqui nessa casa faz parte. Todos os meus apelos são isso. Questões pessoais nunca foram envolvidas, o senhor pode ter certeza, tá? Com nenhum dos demais vereadores. A gente não vai trazer nunca questões pessoais, certo? Para com qualquer um vereador. Eu citei na outra sessão uma questão pessoal porque fui citado no processo, certo? No processo do Ministério Público eu fui citado, só explanei em minha defesa de que eu fui citado como provável beneficiado e em nenhum momento fui beneficiado ou tive qualquer tratativa com alguém para ser beneficiado em nenhuma atividade do Executivo Municipal. Então, a questão do concurso que foi realizado, que tem essa denúncia, eu não tive nenhum acesso a nada e não fui beneficiado e não aceitaria. Fiz legalmente, paguei fiz a inscrição, paguei, prestei o concurso, fui aprovado, mas como o promotor mesmo citou no seu despacho, dificilmente vou ser chamado porque eu fui classificado em 31º. Não consegui passar, não deu certo. Mas faz parte, assim como muita gente que fez, não passou, né? Então, vereador, feitos os esclarecimentos, colocando como o vereador Maicon falou antes, estamos à total disposição para qualquer audiência que a bancada do PMDV venha a se fazer presente, principalmente com o governo do estado, estamos falando isso, principalmente, vereador, pela
pelo governo do estado ser do PMDB, pelo governo federal ser do PMDB, vocês têm um pouco mais de acesso, talvez. Como ele disse, o secretário da Agricultura, Hernani Polo, eu estou vendo para a gente fazer essa agenda com ele, mas em qualquer outra audiência ou qualquer outro tema pertinente ao município de Terra de Areia, que fosse, se acharem necessário e que agregue a força política do nosso partido, estamos à disposição.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Como temos a ausência do nosso vice-presidente, passa a presidência ao primeiro secretário, que faria uso da tribuna. Presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, em nome do nosso vice-prefeito, secretário da Saúde, Oswaldo, secretário da Administração, Sr. Cláudio, cumprimento a todos que estão presentes na sessão de hoje. Fico muito feliz que vejo a sessão lotada. Raramente a gente tem uma presença maciça dos nossos munícipes aqui, e ficam já de antemão convidados para virem mais vezes e acompanhar os trabalhos dessa casa. Com relação ao impacto orçamentário financeiro dos projetos, eu só não vou discordar de ninguém, não vou dar ênfase a nada, mas se porventura o prefeito extrapolar o índice de gastos com o pessoal, ele vai se entender que o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai aprontar, e se ele não corrigir, ele ficará inelegível por 8 anos. Então, com relação a isso, estou bem tranquilo, porque o índice da folha está bem baixo, até mais do que eu imaginava. Então, com relação a isso, eu fico muito preocupado, sim, com a falta de monitores nos nossos ônibus e nas nossas escolas. E se vier algum limite, que ele com certeza sabe, da assessoria jurídica também, o Tribunal de Contas está lá para fazer o seu serviço e apontá-lo se assim ele extrapolar o seu limite. Vamos para o assunto concurso. Como eu já disse aqui em outras vezes, em outras ocasiões, qualquer pessoa, independente ele se seja vereador, se seja um presidente de partido, se seja qualquer cidadão do município, tem nem o dever nem o direito. Mas se ele entender que há alguma irregularidade perante a qualquer assunto da administração pública, qualquer cidadão do município pode fazer uma denúncia no Ministério Público. Qualquer pessoa. Não precisa ser vereador, não precisa ser presidente de partido, não precisa ser integrante de partido, não. Eu me recordo aqui que na legislatura passada, eu, juntamente com os vereadores do PMDB, nós fizemos mais de 12 denúncias no Ministério Público da administração passada. Algumas foram arquivadas. Algumas o prefeito teve que rever posicionamentos para serem arquivadas, porque estavam errados. E outras, infelizmente, e digo infelizmente, porque quando se faz uma denúncia, sempre se espera que o andamento seja correto. Ninguém faz denúncia torcendo para dar errado, para achar algo errado. Quando se faz uma denúncia, pede-se investigação. E quando não se tem nada de errado, nós temos sim que ficar felizes. Porque muitas vezes é no bolso do contribuinte é que vai a conta, é que o dinheiro vai para o ralo.
E nessas denúncias que, infelizmente, nós achamos na administração passada, estavam as professoras que falsificaram o diploma de mestrado. E aí, me vem a memória de quando formulamos essa denúncia, de que o vereador Diogo e nenhum vereador que fez aquela denúncia, nós não tínhamos certeza absoluta de que aquelas professoras tinham cometido aquele crime. Não, nós não tínhamos certeza. Algumas professoras vieram até mim e pediram para investigação. Aí eu passei a investigação para o Ministério Público. É assim que se faz. Não é o vereador Diogo que vai dar veredito, não vai dar julgamento de nada. Então, é o juiz ou o promotor que encaminha ou que decide. Nós estamos aqui para provocar o Ministério Público ou a Justiça de que, porventura, esteja acontecendo alguma irregularidade. Nós não temos desse poder de decisão em matéria do judiciário. E eu aqui me lembro de que, na legislatura passada, eu, como vereador, coloquei dois processos contra a mesa diretora. Um contra o vereador Newton e a outra contra o vereador Alex. Porque eu não entendia que eu teria que fazer parte da mesa diretora porque eles preencheram a mesa com um partido só. E aí vinha vereadores aqui repudiar o vereador Diogo, porque não ia dar em nada, porque o promotor vai ativar, porque a justiça vai dar contrário, já antecipando uma decisão que não cabia a ele. E o que aconteceu? Ganhei os dois processos. Ganhei. Então, nobres, população, nós estamos aqui sim para remeter ao judiciário possíveis irregularidades. E aqui eu já digo que fico muito feliz que o promotor tenha homologado e tenha excluído as denúncias do concurso. Assim, só ratifica que não houve irregularidade. Porque se nós tivéssemos nomeado e porventura o promotor tivesse aberto a denúncia, acatado a denúncia, nós não poderíamos emitir depois, porque o direito é adquirido. E aí quem é que vai pagar a conta? É só o vereador Diogo? Não, é todos nós que vamos pagar a conta. Então fico muito feliz que esse arquivamento veio no início do mandato. Porque daí nós, cumprindo com aquilo que nós prometemos aqui, estamos começando a nomear os concursados. Então esse negócio de, isso é perseguição, porque não deu em nada, porque é cunho político. O engraçado é falar depois do veredito pronto, hoje o arquivamento, né? Porque se o porventura dá o contrário, quem é que vai pagar a conta? Ninguém aqui se responsabiliza por pagar a conta. Vai cair no colo do prefeito. Então, nobres colegas vereadores, população que nos assiste, denúncias podem ser feitas por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O promotor, juiz, justiça é que decide se vai dar continuidade ou decidir se está e tem algo errado. Cabe a nós provocá-los. Porque a justiça só investiga e só decide algo a partir do momento que ela é provocada. Se não tivesse o vereador Diogo lá denunciando as professoras, nenhum promotor e nenhum iria investigar. Agora tem que ter a provocação para a investigação. E infelizmente lá deu errado. Infelizmente. Como algumas das 12 denúncias que fizemos também. Agora outras, infelizmente, nós conseguimos achar coisa errada. E muito errada. Apadrinhamento político. Dinheiro no bolso, irregularmente. Era isso que continha.
Devolvo os trabalhos ao presidente dessa casa.
Como não temos mais vereadores para fazer uso da palavra, desde já quero convidar a todos para a próxima sessão, no dia 10 de abril de 2017, na qual nós iremos abrir os trabalhos em sessão ordinária às 19 horas. A sessão será rápida, porque às 20 horas nós temos a sessão solene de, em homenagem à Semana do Município do nosso 29º aniversário. Então, desde já fica o convite de todos para na próxima sessão, se puderem fazer presente na sessão ordinária e depois na sessão solene. Muito obrigado e tenham uma boa noite.